do cumprimento.
Amém.
Estamos nessa manhã iniciando o nosso 12º tema dentro do estudo de escatologia, que fala sobre o juízo final. O que vai ser julgado? Quem vai julgar? Como é que vai ser? A palavra de Deus, ela nos dá muitos esclarecimentos. E você que está aqui, você que está assistindo pela internet, vai poder saber, se não todos, alguns deles, que a palavra de Deus, ela é insondável. A palavra de Deus, ela é completa e ela se renova a cada dia. Inocente, o homem que acha que por muito estudar a palavra de Deus, ele vai esgotar os seus assuntos. A palavra de Deus, ela não se esgota. Nós vamos passar, mas a palavra de Deus, ela não passa. O tema do início desse novo estudo, dentro de escatologia, fala sobre o juízo final. Na verdade, há um sentido no qual as pessoas são julgadas já na presente vida, pelas respostas dela a Cristo. As pessoas, elas são julgadas nessa vida? Sim ou não?
Sim.
Sim, elas são julgadas nessa vida pelas coisas que elas fazem, pelas coisas que as pessoas deixam de fazer. Até o nosso organismo, ele reclama quando nós não nos alimentamos direito, quando nós não dormimos direito. Então isso acaba sendo uma punição, digamos um juízo. Mas o Senhor, ele fala de um outro tipo de juízo, um juízo não biológico, não um juízo social, quando uma pessoa ela comete um roubo, comete um assassinato, comete um delito, ela vai presa ou não. Mas ele está falando de um juízo a respeito das pessoas que não aceitam a Cristo como Salvador. Haverá juízo para as pessoas que não aceitarem Jesus como Salvador? Sim. João capítulo 3, verso 18. Abra a palavra de Deus em João, capítulo 3, verso 18. João capítulo 3, verso 18 diz assim: quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem nele crê não é julgado, mas o que não... Quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado. Em outras palavras, um julgamento divino, julgamento de Deus, recai já agora sobre aqueles que se recusam a crer em Cristo. Hoje, na vida, a pessoa que não crê em Cristo, ela fica perdida. Você vê pessoas que não têm realmente Cristo no coração, em depressão, síndrome de pânico, tristeza, desespero. Quando eu lembro, quando teve o plano Collor, que a Zélia Cardoso, ela congelou as poupanças, lembra daquilo? Sim. Que a pessoa tinha direito a tirar, acho que era 50 reais, 50, sei lá que moeda que era aquela. E as pessoas, elas ficaram desesperadas, tiveram pessoas que se mataram, porque não tem suporte, não tem a confiança em Cristo. O julgamento divino recai já agora sobre aqueles que se recusam a crer em Cristo. Mas a Bíblia também ensina que haverá um julgamento final. Nós já falamos que isso vai acontecer. Um julgamento final da história em que todos os homens aparecerão perante o trono de Cristo para serem julgados. Mas, pastor, nós acabamos de ler em João 3:18, diz que nem quem nele crê não é julgado. Como que é isso? Nós vamos ver no decorrer desse estudo. Todos vão aparecer perante o grande trono do Senhor para serem julgados. Nós estudamos em amilenismo, na corrente teológica, que diz que Cristo, ele vai vir na segunda vinda dele, e ali nós vamos encontrar com ele nos ares. As pessoas que estão mortas vão ser ressuscitadas e transformadas, e nós ali, junto com os vivos, com os mortos, os ímpios, todo mundo vão ser julgados num julgamento só. Ali vai acontecer um julgamento. Nós já trabalhamos bastante no vídeo 5, na aula 5 do amilenismo. Alguns consideram o juízo final como desnecessário, pois o destino de cada pessoa já terá sido determinado por ocasião da morte. A partir do momento que você morrer, você vai poder fazer mais alguma coisa?
Não.
Ou você vai acordar depois de morrer na glória ou no inferno, passando por esse juízo. Não vai ter mais o que fazer. Então, para que ter um juízo que já está tudo determinado? Se alguém morre estando em Cristo, essa pessoa será salva. Amém?
Amém.
Pessoa que aceita ela está salva. E imediatamente após a morte estará na presença do Senhor. Porém, se uma pessoa morre na incredulidade, sem aceitar Jesus, ela está onde? Ela vai para onde? Para o inferno. Ela vai para a perdição eterna, lugar de tormentos. Se isto é assim, por que é necessário um juízo final? Sem dúvida, tal juízo seria necessário para aqueles que estivessem vivos. Pô, a pessoa está viva, ela merece o julgamento, ela não morreu ainda. Quando do retorno de Cristo, mas não para aqueles que tiverem morrido até aquela ocasião. Se a pessoa já morreu, já está na glória, para que ela vai ser julgada? Esta controvérsia, porém, está baseada na suposição de uma comparação com o julgamento humano. O julgamento humano, quando é exercido, você vai levantar provas, você vai levantar se aquela pessoa está culpada ou não. Os adventistas do sétimo dia, por exemplo, eles ensinam que no final da vida, cada pessoa passará por um julgamento investigador. Você morre e vai ter uma investigação para ver se você merece ser salvo ou se você merece não ser salvo. Esse julgamento investigador determina quem dentre os milhares que estão dormindo no pó da terra são dignos de tomar parte da primeira ressurreição. E quem das suas multidões é digno de ser transladado para os céus. Então, os adventistas, eles acreditam que quando você morrer, começa uma investigação, começa um inquérito, entendeu? Para determinar se você vai ser salvo ou se você não vai ser salvo. Se fosse algo humano, perfeito. O problema é que não é algo humano, é algo divino. Então, essa suposição não é correta. Na ocasião do juízo final, o destino final de todos que tiverem vivido ou que estiverem vivendo na terra já terá sido determinado. Deus já sabe quem é salvo e quem não é salvo. Melhor ainda, Deus já tinha determinado quem ia ser salvo e quem não ia ser salvo. Efésios capítulo 1, verso 3, 4 e 5. Olha aí. Efésios capítulo 1, versos 3, 4 e 5. Quem achou a árvore, leia com gentileza. Efésios capítulo 1, versos 3, 4 e 5.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade.
Qual a adoção de filhos, esse lá?
Como?
Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, antes de você ter nascido, nós já falamos bastante sobre esse assunto, mas antes de você ser nascido, eu já tinha te
escolhido.
Tá? Já tinha escolhido. Antes de você nascer, antes da fundação do mundo, antes que houvesse mundo. Efésios, irmão Cláudio, Efésios capítulo 1, capítulo 1, verso 3, 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para sermos santos e reconhecidos por Ele, e em amor nos predestinou. Como é que Ele não vai saber quem está salvo e quem não está salvo? Como que Ele vai saber? Como Ele não vai saber? Esse texto diz que o destino dos salvos não apenas é pré-conhecido, como também é pré-determinado. João capítulo 10, verso 27 e 28. João 10, verso 27 e 28.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem está falando aí?
Jesus.
Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então a palavra é pregada, os textos bíblicos são lidos, a pessoa ouve.
É João 3.
João capítulo 10, verso 27 e 28. O Senhor Jesus fala através da sua palavra, através dos pregadores, as pessoas que estão ouvindo, ouvem e entendem, E segue. Ouve minha voz. O Senhor Jesus nos conhece como as ovelhas dele. E toda vez que ele fala, o que acontece com as ovelhas? O segue. O segue, não atrás. E aí ele faz o quê? Como bom pastor, ele dá a vida eterna. Jamais perecerão, no sentido não de que não vai morrer, e sim que não vai ter a vida eterna, não vai perder a vida eterna, vai ser um suplício eterno. Ninguém a arrebatará na mão. Ou seja, se você está na mão de Cristo, quem que pode tirar? É a macumba?
Não.
A macumba pode?
Não.
Feitiçaria?
Nada.
O maior feiticeiro, o cara matou 1000 bois.
Não.
Nada pode tirar você das mãos do Senhor. Ninguém as arrebatará da minha mão. Qual será o propósito, então, desse juízo final? Separei 3 pontos para a gente trabalhar. Primeiro ponto. Bom, uma coisa é certa. O Senhor sabe quais são os seus pecados?
Sim.
Conhece todos os seus pecados. Os pecados que você vai cometer e os que você cometeu. Aqueles que estão só no seu coração e aqueles também que as pessoas conhecem. Todos os pecados, eles são conhecidos pelo Senhor. O principal propósito do juízo será mostrar que Deus ele é soberano, que a glória de Deus é a revelação do oculto. Agora esse destino será revelado conforme a fé que cada um teve ou não, conforme as obras que cada um fez ou não, conforme a vida que cada um viveu. O Senhor ele vai estar na sua, você vai estar na presença dele e ele vai revelar a glória dele através de um juízo sobre a sua vida, não o juízo que vai te condenar, mas para mostrar como você foi salvo, do que você foi salvo. Porque as pessoas elas acham que, muitos cristãos acham isso, não, eu sou melhor, então você não é melhor, você é pior. E ontem eu estava num curso e o pastor falava assim, que ele viu na televisão uma pessoa que tinha assassinado. Uma pessoa que é assassinado é ruim? Que assassina é ruim? Um assassino é ruim?
Oi.
Você só não é pior do que ser um assassino, é você achar que você é melhor que ele. E aí ele foi citando uma série de pecados, postando que nós só não fazemos igual ou pior apenas por causa do Espírito Santo. Apenas. Deus nos livre de um dia você estar numa situação do tipo, um filho seu precisa de uma operação urgente, ele vai morrer. Ou você assalta um banco, ou você assalta alguém, ou você mata alguém, o teu filho morre. É muito fácil a gente dar uma definição e dizer assim, não, eu nunca faria isso. Na hora é que nós vamos ver. E se nós não temos o auxílio do Espírito Santo, o principal propósito do juízo será mostrar a soberania de Deus e a glória de Deus na revelação do final, destino final de cada pessoa. Todos éramos destinados ao inferno. Mas o Senhor, através da tua graça, da sua misericórdia, através do sacrifício do Senhor Jesus, o sangue do Cordeiro que cobre a multidão de pecados, nós somos livres. Com a publicação dessas obras, a graça de Deus será magnificada na salvação do seu povo. Você fez tudo isso que você fez, você teve a vida que você teve, mas mesmo assim eu te salvo, diz o Senhor. Com a publicação dessas obras, a graça de Deus será magnificada na salvação do seu povo, e a sua justiça será magnificada na condenação dos seus inimigos. Portanto, que é central no dia do juízo não é o destino, o destino já está definido, o Senhor já sabe, mas sim a glória de Deus manifesta. Qual o primeiro motivo de ter um juízo? Manifestação da glória e da graça e da justiça de Deus. Segundo propósito. Segundo propósito é o de revelar o grau de punição que cada um deverá receber. Se você acha que as pessoas elas vão tanto para a glória como para o inferno, vão ser tratadas de uma maneira mesmo, da mesma maneira, porque pecado é pecado. Se você fofoca, ou se você mata alguém, a paz do Senhor, querido. Se você fofoca, ou se você mata alguém, você acha que o juízo vai ser o mesmo? Se você fofoca, fala mal de alguém, fala mal do irmão, ou você mata alguém, o juiz é o mesmo?
Todos os dois são
pecados, mas a punição é diferente. A punição é diferente, como também o galardão, que seria algo que vai ser adicionado à vida do crente, uma bênção espiritual que a gente não sabe muito bem o que é, não tem uma definição muito clara na palavra, tem algumas suposições. Mas como que a gente pode pensar num Deus justo, em que, pensando em salvação, pessoas todas salvas, todos nós aqui salvos, algumas pessoas fazem mais para a obra de Deus do que outras. Não pela sua graça, não pela sua força, mas fazem. Pessoas que oram mais, pessoas que buscam ajudar os desamparados. E tem outros que são salvos, mas apenas vêm de domingo à manhã, domingo de manhã ou domingo à noite. Você acha que Deus ele vai dar o mesmo grau para um? Ou no caso de uma pessoa que está indo para o inferno, uma pessoa como o Hitler, se ele não se salvou, e que ele dizimou milhares, milhões de judeus, você acha que a punição de uma pessoa dessa é a mesma punição de uma pessoa como, por exemplo, aquele amigo do irmão Sinomar, que ele não aceitou Jesus no leito de morte? Seria um Deus injusto. Há graus de punição. Um segundo propósito é o de revelar o grau de punição que cada um deverá receber. Uma vez que esta atribuição está intimamente relacionada com as vidas que as pessoas viveram, este assunto deverá ser determinado por ocasião do juízo final. Como você viveu, vai determinar o juízo sobre a sua vida. O grau de punição sobre a sua vida. Não a tua salvação, mas o grau de punição sobre a sua vida. Você foi uma pessoa que aproveitou as coisas que foram colocadas na sua mão. O Senhor ele te abençoou com bênçãos financeiras e você fez o que com isso? Não, Deus, eu comprei um carro zero, eu sempre tinha um carro zero, tinha uma casa aqui, tem uma casa na praia, tem uma casa em Caldas Novas, e eu me diverti muito. Ou você usou parte daqueles recursos, porque também você não é chamado para viver como foi franciscano, não tem nada contra as pessoas que vivem nesse meio, mas você viver paupérrimo, você não tem nada para comer, nada para vestir, não é esse o propósito de Deus.
Uma vida de necessidade.
Exatamente. Mas você tem que saber administrar, porque tudo que Deus coloca na sua mão, você é como se fosse um despenseiro. O que é a dispensa? Você vai lá e compra os mantimentos, compra os produtos de limpeza, compra aquela dispensa. E você vai o quê? Administrando aquilo. Se você recebe um salário de 50 mil reais por mês, lá na Caesb, amém, Seba?
Opa!
Recebe 50 mil, você pode ter uma roupa boa, você pode ter um carro legal, entendeu? Você pode viajar, mas e os necessitados? E as pessoas que estão como que orbitando, gostou dessa palavra? Orbitando através de você e você não dá atenção. A pessoa está passando uma necessidade, está passando uma dificuldade. Como que você lida? Você vai ser julgado em relação a isso. Eu não estou falando de salvação. Então, primeiro propósito, mostrar a soberania do Senhor. Ele é soberano e ele julga. Segundo, determinar o grau de punição. Nós estamos falando, irmão Sinomar, sobre o juízo final. O como vai ser e o que vai ser esse juízo final. E um terceiro propósito. Você sabe quem é culpado e quem não é culpado. Você sabe qual é a punição de um ou o grau de bênção que vai ter pós-morte ou pós-ressurreição sobre o outro. E agora tem que fazer o quê? A execução disso. Vai ser executado. Não vai ficar entrando em ação, em apelação, nada. Terceiro propósito de executar o julgamento de Deus sobre cada pessoa. A salvação ela é individual, a vida é individual, a punição é individual, você não vai poder culpar o seu pastor. Mas pastor, eu estava naquela igreja e o pastor ensinou tudo errado. Culpado é você, não é o teu pastor. O pastor vai ter o julgamento dele. Mas você não pode se eximir em fazer a coisa certa, cumprir as coisas corretas, apenas porque alguém está te ensinando alguma coisa errada. Então vai haver a manifestação da glória e da graça do Senhor. Vai ser determinado o grau de punição e vai ser executado essa punição. Um terceiro propósito é o de executar o julgamento de Deus sobre cada pessoa. Agora Deus designará em que cada pessoa passará a eternidade, ou no novo céu e nova terra, ou então no lugar de perdição, conhecido como Gena, um lugar em que a temperatura é muito maior do que o inferno. Nós já falamos alguma coisa em Apocalipse. Há o inferno, que é um lugar de sofrimento, e há um lugar que chama Gena, que é pior que esse primeiro. É o lugar onde vão ser depositados Satanás, vai ser depositado o anticristo, o falso profeta, aqueles anjos que foram contra o Senhor e se rebelaram junto com Lúcifer, e todos aqueles, junto com aqueles pessoal do inferno, vai passar por uma temperatura maior, muito sofrimento, muito ranger de dentes, e não é tempo, não tem tempo para isso, por toda a eternidade. Só o Sebastião que está na frente, faz lá.
Esse grau de punição diferenciado, ele é a nível terrestre, a nível espiritual,
nesse lago de fogo e enxofre chamado Geena. Como vai ser isso? Não tenho a mínima ideia. Não sei se vai ter mais dor, não sei se vai ser trazido à memória as coisas que você passou, não sei dizer. Eu lembro que uma vez eu vi um filme, Robin Williams, um filme antigo, em que é um filme meramente espírita, assim, mas a ideia era uma coisa que pode dar uma luz para a gente. Em que aquela mulher, ela perdeu um filho, ela começou a entrar numa depressão, chegou parte da vida dela, em que aí o marido morre também, morre de causa natural, e o marido vai para o céu lá, dentro daquele filme. E aí aquela mulher, ela se sente sozinha, ela vai lá e corta os pulsos, se mata. E aquela mulher, ela vai para um lugar de tormento. E aí aquele homem, não biblicamente, ele sai daquele lugar e tenta resgatar, ele chega naquele lugar, que é um lugar de sofrimento, em que todas as tristezas delas são renovadas a cada dia. A palavra de Deus diz que vai ser um lugar em que o fogo vai queimar e não vai te matar. Em que os bichos vão comer a sua carne e você não morre. Não morre no sentido espiritual. É um lugar de dor o tempo inteiro, sofrimento o tempo inteiro. E eu não quero estar lá. Fale aí, Sr. Marinho.
Esses dois estágios diferentes da inferno e Geena. O Seol seria um purgatório para os católicos, Paulo, ou intermediário entre essas duas?
Sheol é uma palavra grega que diz inferno, o significado de inferno. É,
tem uns falam Sheol, outros falam Seol.
Então, tanto Seol como Sheol, a palavra é uma palavra grega que define inferno. Então, se coloca é uma coisa só. Então, às vezes a pessoa coloca para ilustrar, mas algumas também colocam para falar, pô, eu sei, né? Você coloca uma palavra grega, o cara fala assim, nossa, Sheol, né? Assim, não, é a mesma coisa. Então, quando se traduz, quando se foi traduzido o Apocalipse, que é basicamente onde Paulo usa essa palavra Sheol, lá estava escrito Sheol, porque ela estava escrito em grego. Então, quando a pessoa traduziu, alguns colocaram inferno, outros Sheol, mas a palavra é a mesma. Tá? Então, você, em relação ao lugar de punição, você tem o inferno, que é o lugar antes do julgamento, em que as pessoas que vão morrendo antes dessa segunda vinda de Cristo, elas vão sendo depositadas lá, e as outras, que o Senhor já conhece o julgamento delas, e aí depois tem o julgamento, as pessoas passam para o Geena, que é o lugar que mais sofrimento.
Então, o rito é quando foi para o inferno?
Se foi,
sim, entendi. Ele não foi castigado, ele foi premiado com retorno à casa dele, porque ele era o demônio que assola.
Entendi. Entenda que quando a gente fala, por exemplo, de anticristo, todas as pessoas que são contra Cristo, elas são anticristos, são tipos de anticristo. A gente vê anticristos por toda a história. A gente vê anticristo naquele Idi Amin Dada, lembra daquele? Era o líder lá. Não lembro. Com aquele líder lá. Ele matava todo mundo. Você vê o Saddam Hussein. Ele matava um monte de gente. Você vê César na época de naquela época do Império Romano, Antíoco, que era um outro que era muito ruim, era pior que César. Não se fala muito desse cara. Antíoco Epifano, ele é um cara que deflagrou a destruição de Jerusalém, e ele é um cara que saiu perseguindo os judeus, matou mais gente que Hitler. Tá? De certo modo, entendeu? Em comparativo em relação à população da época. Então eram pessoas que foram levantando-se na história contra a figura de Cristo e contra os ensinamentos do Senhor. São tipos de anticristo. Hoje tem anticristo, tem um monte. Pessoas, inclusive, que são pastores e declaram o evangelho que não é cristão.
Hoje mesmo repetiu-se um documentário do SBT, de ontem à noite, SBT Record, um negócio assim, que é sobre a Armênia, se destruiu mais do que na Armênia, mais cidadãos cristãos, do que, porque foi lá o berço, o primeiro país que assumiu o cristianismo. E que então hoje estava favorizando milhões e milhões de pessoas, quase dizimou a população
do país. A gente acha que o cristianismo ele não tem mais perseguição, mas a gente vive num país que ele é um país abençoado. As pessoas elas estão morrendo, estão sendo enforcadas, estão sendo decapitadas. Lembro com vocês quando a gente estudou esse texto de Apocalipse, em que falava que nos últimos tempos as pessoas seriam, sinal dos tempos, as pessoas seriam decapitadas. Pessoas estão sendo decapitadas, tá? Então, primeiro o apóstolo, mostrar a soberania e glória de Deus na revelação do destino final. Segundo o apóstolo, mostrar o grau de punição. E o terceiro o apóstolo, põe em prática. Ao estabelecer uma comparação com os tribunais humanos, observamos, um julgamento humano é estritamente uma investigação. As pessoas elas saem a campo, tem um monte de séries na televisão, filmes, em que as pessoas saem a campo para procurar provas para condenar ou então para julgar. A parte dos advogados de defesa tentam de toda maneira provar que aquela pessoa não estava no lugar. O promotor do Estado, ele tenta de toda maneira incriminar aquele cara e dar a pena máxima possível. O julgamento humano é diferente do julgamento divino. No juízo final, porém, o juiz, ele é onisciente. O que é onisciente?
Ele sabe de tudo.
Sabe de tudo. Sabe de todas as coisas. As coisas que estão ocultas e as coisas que estão abertas. E ele pega tudo isso e apresenta na luz, porque ele é a luz. Quando ele ficar perante você, todas as suas obras elas vão ser patentes. Sejam obras de bênção, sejam obras malignas. Não adianta você, tudo que deseja o coração, você vai ver o grau de julgamento em que você está prestes a passar. Será que vai ser só obras? Não vai ser. No juízo final, o juiz é onisciente e não tem necessidade das provas que o convençam. Não tem ninguém que vai poder falar assim, eu não fiz, eu não sabia. Ele preside o julgamento com conhecimento perfeito. Ele conhece a lei de maneira perfeita. Ele aplica de maneira perfeita. Ele tem todos os seus elementos. E toda a história de cada um vai estar perante ele. Ele não vai ter que ler aqueles autos, a gente vê aqueles julgamentos lá, quantos volumes de, sei lá, 2, 3, 5, 10 mil páginas, você olha aquilo, como é que a pessoa vai ter capacidade de ler tudo aquilo? Não, aquilo está tudo na mente do Senhor. O grande dia será mais um dia de publicação da execução do que realmente um julgamento dentro dos preceitos que a gente tem hoje como um preceito humano. Quando será o tempo do juízo final? Como que vai acontecer isso? Nós já tratamos isso bastante na última aula, que nós tratamos na aula 5, sobre amilenismo. Se você quer informações maiores a respeito disso, depois você veja. Mas basicamente esse juízo vai se dar quando Jesus Cristo vier na segunda ressurreição. Nós começamos falando sobre isso. Nós que estamos mortos, os que estão mortos, ressuscitam com o corpo transformado. As pessoas que estão vivas vão ser transladadas e transformadas. Encontram o Senhor nos ares. O Senhor desce, executa o juízo final junto com mortos que, sem Cristo, os vivos sem Cristo que estarão vivos, e vai ser feito um julgamento final. Quando vai acontecer isso? Não se sabe. Somente o Pai sabe. Talvez Jesus Cristo agora, junto do seio do Pai, junto com o Pai, saia, mas a palavra de Deus diz que somente Deus sabe, nenhum homem sabe, ninguém pode inventar, a gente só pode olhar os sinais dos tempos que nós já tratamos em estudos anteriores e você ficar esperto e ligado. Esse juízo vai acontecer quando houver a segunda ressurreição de Cristo. Qual será a duração do juízo final? Poxa, um monte de gente, quando a gente pensa em julgamento aqui na Terra, quanto tempo demora o processo, Monsenhor Marcos? Ixi, exatamente, está risado. Com greve, sem greve, se a pessoa é amiga do juiz, se não é amiga do juiz, se ela tem direito, dinheiro, se não tem, se ela não tem dinheiro, ela fica presa na cadeia esperando até para ser chamada. Então pode ser um ano, pode ser 2 anos, 5 anos, 10 anos. Se você tem uma causa na justiça, e minha tia tem uma causa de precatório, já vai para quase 10 anos. E você não sabe se você vai receber ou não, o juízo humano não se sabe como vai acontecer. Mas e o juízo divino? A Bíblia fala acerca do termo dia do juízo. Mateus 11, 22. Abre aí. Mateus capítulo 11, verso 22. Quem achou, leia por gentileza. E mantém aberto, Mateus, que vai ter mais texto aí.
E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para nós outros.
Se fala primeiro sobre um termo chamado dia do juízo, mas um termo chamado aquele dia, Mateus capítulo 7, verso 22.
Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres?
O povo é engraçado. Eles vão estar perante o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em julgamento, e eles ainda vão questionar. Eles vão olhar e falar: poxa, eu era pastor da igreja tal, eu falei muito da tua palavra, eu expulsei demônio, eu curei pessoas. E aí Jesus Cristo vai olhar para ele e falar o quê? Não te conheço. Sai, sai fora. Vai ser como dado na descarga. Sabe a descarga? Pessoas que acham que são cristãos e não são cristãos. Primeiro termo, dia do juízo. Segundo, aquele dia. Devia estar em letra maiúscula, caixa alta. Aquele dia, não vai ter um dia diferente daquele. Aquele dia. Um terceiro termo é o dia da ira. Romanos capítulo 2, verso 5. Depois o João, Atos, Romanos. Romanos capítulo 2, verso 5.
Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus.
Você ouve a palavra e não muda. Você ouve a exortação e não muda. Você lê a palavra e não muda. Coração duro. O pessoal está falando, está aprendendo, você está com o coração duro. O pessoal está te chamando a atenção e você continua duro. Duro, coração duro. E a palavra de Deus diz: mas segundo a tua dureza e o seu coração impenitente. O que é o coração impenitente? Não se rende, não se humilha, não abaixa a cabeça e diz: eu estou errado. Acumulas contra ti mesmo ira. Cada coisa que você faz errado, você está acumulando sobre a sua vida mais peso. Vai aumentando a sentença. Não é que nem aqui no Brasil, que o cara pega 1.000 anos. Tem cara que pega 1.000 anos de sentença no juízo. O cara matou um monte de gente, né? 1.000 anos. Mas só pode cumprir 30. Não. Aqui, cada ano acumulado vai gerar peso para você no juízo. Para mim e para você. Para as pessoas que não são salvas também. Pessoa comete e vive como ela quer e ela acha que não vai ter nenhum tipo de punição. Eu estou salvo, está tudo certo, não vai acontecer nada. Eu posso viver do jeito que eu quero. Tem muita gente que acha isso. E nós lemos um texto que fala que aqueles que estão na mão do Senhor, ninguém arrebata, nada tira, ele está com a mãozinha fechada. E aí, alguns acham que estão dentro dessa mão e falam assim: eu já fui batizado, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu expulso demônio, hã? Eu expulso demônio, eu vivo nesse contexto aqui, eu estou só, está fora da mão. Cuidado, cuidado. Lê de novo, Sebastião, mais segundo.
Cinco. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus.
Bom, então quanto tempo vai demorar? Vai ser um dia? Será que um dia é um dia de 24 horas? Não podemos presumir que o dia de juízo será um dia de 24 horas. Pode ser, pode. Deus, ele é soberano, ele faz como ele quer. Mas a gente está vendo na palavra de Deus dizendo que um dia é como se fosse 1000 anos. Tá? Então a gente não sabe quanto vai ser cronologicamente esse tempo. Mas também nós não podemos falar que vai ser como, por exemplo, os testemunhos de Jeová, que diz que o dia de juízo vai se estender pelos primeiros 1000 anos. Então 1000 anos é o tempo para Deus estar julgando essas causas todas. Não tem nada escrito em relação a isso. Tá? Passamos agora a examinar as circunstâncias do juízo final. Quem será o juiz? Quem vai julgar? Será que vai ser o juiz lá do Supremo lá? Como que chama o juiz lá do Supremo, aquele que foi embora? O Barbosa? Será que é o
Barbosa?
O Barbosa que vai julgar? Será que é o Lula? É. Será que é alguma figura especial?
Eduardo Cunha. Caiu só julga a favor dele.
Será que vai ser o Renan Calheiros? Será que vai ser? Quem que vai ser? Será que vai ser o Obama? Quem que vai julgar? Algumas passagens dão referências como Deus. E nós vamos ver essas referências. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17.
Capítulo
1, verso 17. Vai lá, Rosário, vê aí que você não leu ainda hoje.
Porque se for da vontade de Deus.
Não.
Não.
1 Pedro, capítulo 1, verso 17.
Ora, se invocais como Pai aquele que, sem excepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação.
Esse texto fala de nós invocarmos o Pai, aquele que julga imparcialmente conforme as suas obras. Segundo texto, Romanos 14, 10.
Romanos
14, verso 10.
14, 10. Pode ver?
Pode.
Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus.
Começa a mudar, já começa a falar que Deus não é um juiz, mas ele está falando de um tribunal de Deus. É um lugar onde vai haver o julgamento.
Mas certamente presidido por ele, uma rosão lá, sentado no
negócio.
João capítulo 5, versos 22 e 23. Evangelho de João, capítulo 5, versos 22 e 23.
E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou.
Opa!
Todo...
Pode falar, pode falar.
Todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou.
Entenda que o juízo todo estaria sobre os homens. Jesus Cristo, quando ele vem, morre, ressuscita, o juízo ele caiu sobre a vida dele. E aí, esse texto diz que: e o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. O Senhor Deus, ele confia essa atribuição a Jesus Cristo, porque ele foi aquele que padeceu o pecado. Aqui não pecou, mas ele padeceu todo o peso do meu pecado, do seu pecado e de todas as pessoas que assim são salvas. Então aqui está dizendo que o Senhor ele confia, ele transfere esse julgamento para o Senhor Jesus. O que se encontra mais comumente e mais característico é que Jesus Cristo ele é o juiz do tribunal de quem é o tribunal?
Deus.
Atos capítulo 17, versos 30 e 31. Atos 17, versos 30 e 31.
Thank you. se arrepende, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos.
E aí, nesse texto de Atos 17, 31, fala que haverá um julgamento, e ele fala assim que esse julgamento será feito na parte do 31, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem foi que ressuscitou dentre os mortos?
Jesus.
Tá? 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Uma coisa que você vai receber como salvo logo após o julgamento. Não vai esperar um decurso de prazo, não vai esperar passar uma carência, nada. O Senhor, e aqui está falando do Senhor Jesus, o Senhor, ele vai te dar uma coroa da justiça. Uma coroa em que vai falar assim: Sinomar, você foi salvo e você recebe essa coroa, não porque você é justo, mas você foi justificado por Deus. Ainda o Senhor vai colocar uma coroa física ou espiritual, uma coroa sobre a sua cabeça, dizendo que você é justificado. Você não está aqui daqueles que o Senhor não conhece, você é daqueles que está conhecido, está justificado. E ele fala para mim, para você, que é salvo, justificado, ele fala assim: bendito, vem do seio do Pai. Não tem descarga aqui, vai lá, fica aqui.
Tá? E não tem trânsito em julgado.
Não tem. Não demora nada. É aí, ó. Papum. 2 Coríntios 5, 10. Capítulo 5, verso 10. Porque todos importam, todos nós
compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que ele tiver feito por meio do povo.
Mais um texto que diz que todos vão comparecer ao tribunal de Cristo. É realmente mais apropriado que Cristo seja o juiz do juízo final. Foi ele quem encarnou, morreu, ressuscitou e novamente vai aparecer e vai voltar para a salvação do seu povo. Os que nele creem já estão salvos. Os que nele não creem já estão julgados. Os que o rejeitaram, pecaram contra ele, é apropriado que eles também rejeitaram o juiz. É a palavra de Deus que diz que se você rejeitar o nome do Senhor, você vai ser rejeitado perante Deus Pai e perante os anjos. Então hoje é tempo da gente mostrar que a gente não rejeita esse juiz. Ah, mas eu amo Jesus. Você vive como? Você segue a sua palavra? Agora Cristo levará a consumação, a sua obra salvadora para o seu povo. O juízo significará subjugação total de todos os seus inimigos e a consumação do seu reino, após o que ele entregará o reino a Deus e Pai. Ele, como juiz, ele vai fazer o juízo, e ele, dentro da função dele, como Deus, ele vai executar o juízo, vai chegar para Deus e falar assim: está feito o juízo, entrega o reino nas suas mãos, Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 24. 1 Coríntios capítulo 15, verso 24.
E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder.
Todos que se levantam contra Cristo vão cair de joelho e vão reconhecer que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Satanás, com todo o poderio dele, ele vai estar perante o Filho, aquele que não é mais a ovelhinha, mas ele é o leão da tribo de Judá. Ele vai estar, Jesus, Satanás vai estar perante ele e vai ser julgado pelas suas obras. Vai ser, deve ser um julgamento mais longo, né? Hã? Vai demorar um pouquinho mais ali. Mas ele vai ser julgado e ele vai ter que cair de joelho, vai ter que reconhecer. Não tem nada que possa falar. Nem ser humano, nem principado, nem potestade, nem força, nem poder, nem presidente, nem ninguém. Lá nos Estados Unidos foi liberado lá a lei do homossexualismo, está liberado. Vai ser julgado quem aprovou. Se teve um julgamento e foi 20 juízes, 15 aprovaram e 5 não, aqueles 5 estão isentos porque eles foram contra, mas e os outros 15? Vão ser julgados pelo que eles estão fazendo. Você tem sido colocado em situações em que você pode demonstrar ou não a graça e a glória do Senhor em coisas pequenas e em coisas maiores. É isso que você vai ser julgado. Não, mas eu nunca matei. Eu nunca roubei. Isso é um estigma em que você se compara com pessoas da sociedade. Você tem que se comparar com outro exemplo que é Cristo. Não é um exemplo humano. Não se compare comigo. Se compare com Cristo. Eu vou estender um pouquinho mais para a gente finalizar esse tema, depois a gente acaba um pouquinho mais cedo. No ato de julgar, Cristo será assistido pelos anjos. Os anjos, eles vão estar dando assistência a Deus, a Jesus Cristo. Fica evidente que os anjos tomarão parte no juízo final. Mateus capítulo 13, versos 41, 42 e 43. Mateus capítulo 13, versos 41, 42 e 43. Tribunal de Deus, Jesus Cristo julgando e os anjos dando assistência. De repente eles são meirinho, né? O meirinho do tribunal.
Oficial de justiça.
Oficial de justiça. Vamos lá, irmão Cláudio, Mateus capítulo 13, versos 41 a 43. Não, Mateus capítulo 13, versos 41, 42 e 43.
Enquanto 41 diz: mandará.
É isso aí, pode ir.
Você, no frio, meu óculos.
Quer que eu comece a ler?
Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão o seu reino. Tudo que causa escândalo, os que cometem iniquidade.
Continua,
lançá-los-ão a fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes.
Então?
Continua. Então os justos resplandecerão com o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Não sei se no sentido literal ou não, mas os anjos vão ser quem vão pegar a pessoa pelo braço, algemado ou não, e vai levar para o juízo. O juízo não, para o cumprimento da pena, vão ser levados para o lugar de tormento. O juízo, o Senhor Jesus, ele não vai levantar, não vai ser que nem eu fabriquei com vocês a descarga, mas os anjos, pelo menos, ou literalmente ou espiritualmente, eles vão pegar as pessoas e levar para o lugar de juízo. O Gênesis é o lugar de fogo. Mesmo os santos em seu estado glorificado, nós, se o Senhor assim o permitir, nós vamos participar na obra de julgamento. Como vai ser? Não sei. Quando Paulo repreende os coríntios por irem aos tribunais, uma certa passagem que o apóstolo Paulo, ele começa a repreender aquele povo de Corinto, porque o povo não queria resolver entre eles. Então, irmão Cláudio está devendo dinheiro para mim, eu entro na justiça, não vou nem conversar com ele. E o apóstolo Paulo fala assim: não é bem assim não. Você tem que tentar se acertar dentro do grupo de vocês. 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3, fala sobre essa participação dos seres humanos com o corpo glorificado nesse julgamento. 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3.
Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida.
Qual vai ser a nossa participação nesse julgamento? Não sei. Talvez como testemunhas, não sei dizer. Tá? Esse texto também se confirma em outro texto de Mateus, Mateus 19:28. Mateus capítulo 19, verso 28.
Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel.
E aí o Senhor Jesus está falando dos seus apóstolos. Está falando que quando ele estiver sentado no trono, os apóstolos, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, exceto Judas, em que Matias foi colocado no seu lugar, eles se assentarão junto com o Senhor, cada um no trono, para julgar as 12 tribos de Israel, falando em relação ao Israel de Deus, que nós já falamos sobre isso. Então, é claro que os anjos vão ser julgados, vão dar assistência, os que caíram vão ser julgados, aqueles que não caíram vão dar assistência, e que nós, como salvos, vamos participar de alguma maneira desse julgamento. Amém?
Amém.
Nós vamos parar por aqui. Semana que vem a gente vai dar continuidade e nós vamos começar a falar assim, quem vai ser julgado? Nós já falamos onde vai ser o tribunal, quanto tempo, e agora nós, nessa parte da semana que vem, nós vamos ver quem será